期待したけ。
Ainda não temos inscrições do livro, pois não, Zé?
Ainda não, mas se calhar vou após todos os problemas.
Está todo? Estão os grupos parlamentares todos? Está. Pedi às senhoras deputadas e aos senhores deputados o favor de se sentarem para darmos início aos nossos trabalhos. Senhor secretário da mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar a Câmara que se encontra nos suportes institucionais da Assembleia da República as últimas iniciativas que deram entrada nos nossos serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então entrar no ponto 1, projeto de resolução número 640 do LIVRE. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto para a intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias. Celebramos há duas semanas os 50 anos da Constituição da República Portuguesa. E se há vários aspectos desta Constituição que ainda não foram cumpridos, há um onde Portugal continua a estar em falha. A Constituição das Regiões Administrativas, vulgo regionalização do nosso país. E se esta proposta está inscrita no texto fundacional da nossa República, não é por capricho dos constituintes, é sim porque se sabe que este grau intermédio de administração, que na verdade é a prática mais comum na Europa, é algo que aproxima o Estado dos cidadãos. Porque se temos um Estado central que não conhece a especificidade do território, que não tem a agilidade e a rapidez para agir, como ainda agora se viu em resposta às tempestades no início do ano, também temos em paralelo um poder local que, conhecendo este território, conhecendo as suas especificidades, não tem muitas vezes os meios para poder agir como deveria agir. Estas regiões administrativas são boas para o país. Elas são boas em Bragança, elas são boas em Vila Real de Santo António, mas elas são também boas na cidade do Porto e na cidade de Lisboa, porque as regiões são boas para os portugueses e são boas para Portugal. E é por isso que nós queremos que o processo possa avançar, mas que avance mesmo, para que a regionalização não se torne um chavão e que nada aconteça. Porque nestes 50 anos, apesar de avanços e recuos, nós já temos muita história por trás de nós. Nós sabemos que foi há quase 30 anos, que tivemos o referendo da regionalização e é por isso que queremos agora voltar a essa discussão. Mas queremos fazê-lo abrindo as portas da Assembleia da República e chamando os portugueses a esta discussão. Por isso propomos também a constituição de uma Assembleia Cidadã, coisa que já é feita noutros países europeus, na Bélgica, na França, na Irlanda, que convide os portugueses a discutir aquilo que eles próprios querem para a regionalização. No fundo, que discutam que regiões é que querem para o país, com que competências e com que prazos. É isso que nós queremos fazer, porque nós acreditamos que este processo é a verdadeira reforma estrutural que o país precisa. Mais do que apenas nós, aqui nesta Assembleia, acreditamos que a palavra deve ser também dada aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento e pedi a atenção aos senhores deputados que conversam é que depois o conjunto torna muito difícil eu interromper o orador é sempre desagradável, mas realmente estava com pouca qualidade auditiva. Sr. Deputado Raul Melo, para um pedido de esclarecimento, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O que o LIVRE nos traz aqui hoje não é uma proposta inocente. É uma tentativa clara de contornar a vontade dos portugueses. E convém dizer isto sem rodeios. Em 1998 houve um referendo e os portugueses disseram não à regionalização. Mas o LIVRE não gosta do resultado. E como não gosta do resultado, propõe agora uma Assembleia Cidadã. que não passa de um instrumento para preparar, condicionar e pressionar a opinião pública até obterem o resultado que pretendem. E eu pergunto diretamente, isto é democracia ou é engenharia política para fabricar consensos? Dizem que querem ouvir os cidadãos, mas já partem de uma conclusão, a regionalização é para avançar. Portanto, eles não querem ouvir, querem é influenciar, e isto é grave. Senhoras e senhores deputados, este projeto é o retrato do afastamento da esquerda face à realidade do país. Enquanto os portugueses enfrentam dificuldades no dia-a-dia, na saúde, na habitação, no custo de vida, o LIVRE está preocupado em criar uma assembleia. Mais relatórios, mais estruturas, mais cargos, mais Estado, sempre, sempre mais Estado. E depois perguntam por que razão estão os portugueses cansados da política. E eu pergunto também, quanto é que vai custar esta Assembleia Cidadã? Quanto é que pagam? Quem são os contribuintes? São nós os contribuintes que vão pagar? E para quê? Para chegarmos à conclusão que o LIVRE já decidiu à partida? O Chega é claro. Defendemos a descentralização, mas com responsabilidade, com meios e sem criar novos níveis de poder político. Porque aqui, aquilo que está em causa não é aproximar o poder das pessoas, é criar mais lugares, mais influência partidária e mais despesa pública. Os portugueses já perceberam isso há muito tempo. E por isso a pergunta final é muito simples. O LIVRE está disposto a aceitar o novo não dos portugueses ou só aceita se a democracia quando os resultados vos convém? Muito obrigado.
Deputado Jorge Pinto, faz favor para responder no tempo disponível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Raul Melo, é complicado responder, porque parece que não ouviu o que eu disse, nem leu aquilo que é a proposta do LIVRE. Eu falei do referendo, tem quase 30 anos, e dizer-me que nós queremos condicionar a opinião dos portugueses. Ó, Sr. Deputado, nós não somos o Chega, que só faz nomeações de pessoas que têm dentro desta casa para os poder controlar. Está muito confundido. Está muito confundido. Aquilo que nós queremos é precisamente que os portugueses possam dar a sua opinião. Quanto a gastos, olhe, se calhar uma boa maneira de começar a poupar dinheiro era o Chega não pedir senhas de presença quando a elas não têm direito. E outra coisa... Há algo que na psicologia se chama de projeção. Não acho que é por o Chega estar investido em tachos e tachinhos, em cargos e carguinhos, em tudo o que pode, que os portugueses e o LIVRE querem fazer o mesmo. Não contam connosco para essa farsa.
Vai. Já está? Já está libertado toda a energia? Muito obrigado. Podemos continuar? Muito obrigado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Sr. Deputado Pedro Pinto, já vai aí com quase um minuto de intervenções da parte. Muito obrigado. Deve ser boa ideia, vou pôr à Conferência de Líderes deduzir ao tempo de cada grupo parlamentar o tempo deste género da parte e talvez consigamos ter solução para estes bate-papos. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, agora só a favor, pedir aos seus deputados para dar condições para ouvir. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto.
Sr. Deputado Pedro Pinto.
Se me permitir.
Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor, Sr. Deputado Fábio Figueiredo, começando talvez a coisa.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por desfazer uma confusão. Quando falamos em regionalizar, há quem responda sempre, mas o nível regional já existem as CCDR. É verdade que existe. As CCDR gerem fundos europeus, decidem sobre o ordenamento do território, sobre ambiente, desenvolvimento regional. Têm orçamento, têm pessoal, têm poder real sobre a vida das pessoas. Mas há uma coisa que as CCDR não têm. legitimidade democrática direta. Os seus membros são escolhidos pelo governo ou por um colégio de autarcas, muitas vezes sob protesto das populações locais. Um cidadão do Alentejo, do Algarve, de Trás-os-Montes, não vota em quem decide sobre o seu território. Não lhe pode pedir contas, não lhe pode pedir para mudar uma orientação. Isto é decisão regional sem povo. É esse o problema das CCDR não serem democráticas. Portanto, a pergunta não é se queremos poder regional, porque o poder regional existe, e se é que existe. A pergunta é de quem é esse poder? É dos cidadãos e das cidadãs que lá vivem, trabalham e produzem, ou é de uma estrutura que decide sobre eles, sem eles? Nós respondemos hoje com uma proposta. Atualizar a lei que enquadra as regiões administrativas. As funções das CCDR, o pessoal das CCDR, o património das CCDR, tudo transita para as regiões administrativas democraticamente eleitas. E as CCDR, cumprida essa transição, extinguem-se. É uma transição para um Estado melhor, mais funcional, mais democrático. É dar poder aos cidadãos, o poder de decidir sobre o território onde vivem, onde trabalham. 50 anos depois da Constituição, está mais do que na hora de dar esse passo pela democratização do poder regional. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, não tenho mais inscrições. Não está cá a Sra. Deputada Inês Sousa Real para a apresentação do diploma. Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, se faz favor, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Meio século depois da consagração das regiões administrativas na Constituição, é mais que tempo de dar-lhe cumprimento. Quando uma parte significativa do território é afetada por uma catástrofe natural e o necessário esforço de reconstrução depara com a burocracia do poder central, sem que haja uma estrutura de poder de âmbito regional democraticamente legitimada, o país vê-se confrontado com as consequências negativas de nunca ter dado concretização à parte que falta do poder local democrático. É certo que o acordo para a revisão constitucional de 1997, entre o PS e o PSD, ao fazer depender a regionalização do continente de um duplo referendo armadilhado, suspendeu indefinidamente a criação das regiões, mas, bem ou mal, e a nosso ver, mal, é esse o regime com que estamos confrontados e que temos de enfrentar. O que nos distingue das demais iniciativas hoje em debate é que o caminho necessário para encontrar o consenso indispensável para a criação das regiões não se compadece com recomendações para que o Governo faça o que não quer fazer, nem, aliás, lhe compete fazer. O processo de criação das regiões administrativas é uma responsabilidade exclusiva da Assembleia da República e tem de ser a Assembleia da República a assumir essa responsabilidade e a fazer o que tenho o dever de fazer. Por isso, o PCP apresentou ontem na mesa da Assembleia da República um projeto de lei de alteração à lei-quadro das regiões administrativas. Nela, preconiza a conversão das CCDRs em regiões administrativas, independentemente da divisão territorial que venha a ser decidida, bem como o projeto de resolução para que a Assembleia da República aprove um programa de trabalho e um calendário de ações com vista à criação e instituição em concreto dessas autarquias. Esse programa de trabalho deverá incluir a promoção de um debate amplo e participado, envolvendo a consulta de todas as assembleias municipais, com vista a obter o consenso necessário quanto às regiões a criar e as respectivas atribuições. Com esta iniciativa, é apontado o objetivo da realização de novo referendo em 2028, o qual, tendo resposta afirmativa, permitiria instituir em concreto as regiões administrativas e proceder à eleição dos respectivos órgãos nas eleições autárquicas de 2029. É nesse processo que o PCP, o partido mais comprometido com a regionalização, está firmemente empenhado, disse.